de Lisboa, Sena Santos, conta que a Universidade de Coimbra abriu um centro de estudos sobre Timor-Leste e vai trabalhar as imagens, sons e documentos do nascimento do Estado timorense. É isso. Boa tarde, Francisco.
É Beatriz, e ouvinte da SBS, Max Tal, o repórter que captou as imagens do massacre de há 25 anos no cemitério de Santa Cruz, em Dili, partilha agora com a mais antiga universidade na Europa, a Universidade de Coimbra, os materiais para que possa ser aprofundada a organização do Arquivo da História do Nascimento de uma Nação, Timor-Leste.
Nosso arquivo leva agora quase 5 mil horas de material. Estamos a expandir, a profundizar a história que queremos contar do nascimento de uma nação.
É, a Universidade de Coimbra cria, a partir de agora, um centro de estudos sobre Timor-Leste. O homem que captou as imagens do massacre, Max Tal, veio a Coimbra para esse começo. Também vieram alguns dos sobreviventes no massacre, por exemplo, Gregório Saldanha, o homem cuja imagem, então, com o tronco ensanguentado nos braços de alguém que o socorria sobre uma campa no cemitério de Santa Cruz. Ele esteve preso pela Indonésia durante 9 anos. Foi mesmo Gregório Saldanha, um dos últimos timorenses a serem libertados pela Indonésia, somente já 4 meses depois do referendo. Agora, Gregório Saldanha veio a Portugal, veio a Coimbra, elogiou, agradeceu a amizade dos portugueses.
A cultura, a religião, politicamente, porque o povo português sempre esteve no nosso lado, nos tempos difíceis da nossa luta.
Também estiveram em Coimbra os Nobel da Paz de há 20 anos. Ramos Horta saúda que Timor-Leste seja hoje uma terra onde não há discriminações.
Orgulho-me fazer parte de um país, de uma sociedade, em que não há discriminação, com base étnica, base religiosa, base preferência sexual, etc.
Ao lado de José Ramos Horta, no palco do Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, um outro Nobel, o Bispo Ximenes Belo, destaca que Timor seja hoje uma terra de liberdade, de calma, de democracia, onde avança o desenvolvimento.
Nestes 14 anos de independência, as autoridades, a sociedade civil e o povo em geral empenharam-se no desenvolvimento do país. Declaramos que é progresso material, social e cultural. Muitos timorenses já usufruem dos frutos da independência.
Mas o Bispo Ximenes Belo alerta para a miséria que subsiste em Timor e apela para que sejam ampliados os esforços para erradicar.
Sabemos todos que a paz significa também desenvolvimento. A paz é a erradicação da pobreza. E foi o Papa Paulo VI, de feliz memória, que disse que as excessivas disparidades económicas, sociais e culturais provocam entre os povos tensões e discórdias e põem em perigo a paz. Combater a miséria, lutar contra a injustiça, é não só promover o bem-estar, mas também o progresso humano e espiritual de todos e, portanto, o bem comum da humanidade. A despeito do esforço que o Estado timorense está a desenvolver, ou vem desenvolvendo, para debelar a pobreza, organizações observadoras internacionais assinalam que em Timor continua a haver pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças pobres. Acreditamos que o governo, a igreja e a sociedade timorense farão o possível por debelar essa pobreza.
Ximenes Belo, ao lado de Ramos Horta, ao lado de Max Tal, o reitor da Universidade de Coimbra, membros do governo português, o Bispo Belo quis agradecer a solidariedade portuguesa, quis também introduzir um tema específico, a proteção da natureza de Timor. A natureza humana, sim, mas também a flora e a fauna timorense.
Os timorenses têm direito do meio ambiente, diz-se no artigo 61 da Constituição da República Democrática de Timor-Leste. Seria recomendável a todos os timorenses, incluindo eu, a leitura da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Não são somente os timorenses que são pobres. A terra, o meio ambiente timorense também está sujeita a uma contínua depauperação. O corte contínuo das árvores para a construção de casas para a cozinha, as queimadas contínuas, o desaparecimento dos matagais de sândalo, de teca, de palavão preto e palavão branco e de outras árvores preciosas. As nossas montanhas e colinas apresentam um aspecto de desolação e de tristeza pelo facto de o homem, o indígena timorense, o malamute, o malacina, o malaindonésio, ter feito desaparecer vegetações luxuriantes nos últimos 50 anos. A nível da fauna, o homem ganancioso contribuiu para fazer afastar e fazer desaparecer várias espécies de aves, como maquiquito, cacua, catatua ou cacatua, manometa, etc. É o território que ficou mais pobre na sua fauna e na sua flora. Pois, realçando apenas esse aspecto, queria convidar a todos, com participação internacional e, sobretudo, os países da língua portuguesa de Portugal, para apoiar o povo de Timor-Leste na preservação do seu meio ambiente.
20 anos depois do Nobel da Paz, 25 anos depois do massacre, toda uma semana em Coimbra, na velha universidade, com a academia focada em Timor-Leste, com conferências, exposições, debates e o nascimento de um centro de estudos dedicado a Timor-Leste, Timor-Loroçai, como se disse muitas vezes. Francisco Sena Santos, a SBS, na Universidade de Coimbra.
SBS em português, quarta e domingo ao meio-dia ou qualquer hora online.